As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma vez mais, à semelhança do que tem acontecido durante as últimas semanas, a freguesia de Serra Junceira voltou a ser fustigada com o aparecimento de incêndios florestais, neste caso na localidade de Chousa, um dos pontos negros deste território e do próprio concelho, tal como o Pai de Avis, outro dos locais mais fustigado no decurso desta chamada época de fogos. O alerta para a mais recente ocorrência aconteceu neste domingo, à altura em que cerca de 7 dezenas de operacionais foram mobilizados para a Chousa, perto do Carvalhal da Serra. Há fortes suspeitas, entre a população residente, de que há mão criminosa, quanto mais não seja pelo estranho número de ignições, assim como pelo facto de que quase todas elas aparecem na mesma zona. Felizmente, apesar de algumas ameaças, os ditos incêndios não atingiram qualquer habitação, mas as pessoas continuam de pé atrás e sempre receosas do pior cenário. Refira-se que as autoridades, neste caso a Guarda Nacional Republicana, têm estado no terreno, mas até agora, por aquilo que se conhece, sem nenhum indício que possa apontar para responsabilidades mais efetivas. O concelho de Tomar está em aviso amarelo devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, cenário que continuará em vigor até esta terça-feira, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Aliás, para o território navantino, está mesmo previsto um valor a rondar os 40 graus, sendo que até final da semana em curso, estas mesmas máximas não irão descer dos 35. Ou seja, ao contrário do que estava previsto pelo mesmo IPMA, Tomar poderá enfrentar uma chamada onda de calor. Tenha por isso redobrado atenção com os mais novos e com quem tem mais idade, hidratando-os com frequente ingestão de água. Evite bebidas alcoólicas e bebidas com elevado teor de açúcar. Evite a exposição solar até às 17 horas. Se tiver que o fazer, recorra a protetor e ainda a um boné, chapéu, preferencialmente de aba larga.
Rádio Web, a primeira a informar.
As recentes 24 horas resultaram na detecção de mais 8 infecções Covid-19 no Médio Tejo, um dos registros mais baixos das últimas semanas. Dentre os contágios mais recentes, 5 dizem respeito a Orém, 2 a Mação e 1 ao Entroncamento, num total de 14.600 casos, dos quais 531 ainda em curso. Há, nesta altura, 13.808 recuperações. Esta doença está associada a 391 mortes desde a chegada da pandemia à região. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de casos ativos, no total de 91, seguindo-se Torres Novas, com 85 e Entroncamento com 54. Esses os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.369 infecções, 3.193 recuperações, 85 óbitos, 91 infecções ativas. Tomar, 2.731 casos, com 2.632 recuperados, 56 óbitos, 43 infecções ativas. Torres Novas, 2.285 casos, 2.135 recuperados, 65 mortos, 85 infecções ativas. Abrantes, 1.783 infectados, 1.677 estão curados, 70 mortes, 49 infecções ativas. Entroncamento, 1.330 infecções, 1.253 recuperados, 23 mortes, 54 infecções ativas. Alcanena, 1.186 casos, 1.092 recuperações, 41 vítimas mortais, 53 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 639 casos, 618 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 492 infecções, 462 recuperados, 16 óbitos, 14 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 315 casos, 296 dos quais dados como curados, 9 mortes, 10 infecções ativas. Constância, 253 infecções, 245 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E o Santoal, com 217 casos, 205 recuperados, 5 óbitos, 7 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
Dos cerca de 45 mil habitantes do concelho de Orém, perto de 10 mil não têm médico de família. A situação está a preocupar sobremaneira a Câmara Municipal, mais ainda quando no decurso dos últimos tempos foi aberto um concurso para médicos e as duas vagas associadas ao referido território ficaram por preencher. Nesse sentido, Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, esteve reunido com António Lacerda Salles, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, encontro esse que considerou como proveitoso. Em declarações à Hertz, o autarca refere que recebeu garantias de que a situação irá normalizar a partir de setembro.
Foi uma reunião proveitosa, onde também participou o Sr. Presidente da ARF, Luís Leivaldo Tejo, e onde pudemos dar conta da nossa enorme preocupação com o panorama atual da falta de médicos no nosso concelho. Neste momento temos cerca de 10 mil utentes sem médico de família, isso obviamente preocupa-me, e foi agravado nos últimos tempos com a aposentação de mais médicos e também com a previsível transferência em mobilidade de um médico para outro centro de saúde, para outro local, para outra área de saúde. O Sr. Secretário-Estado está sensibilizado para o assunto, o PDRS também, e parece-me que a curto prazo iremos ter, também temos a preocupação de que no último concurso de médicos que foi aberto, as duas vagas que existiam para o Conselho de ficaram desertas, e nesse sentido estamos a trabalhar e em conjunto com a ARS e também com a Secretaria de Estado para conseguir que médicos, através de prestadores de serviços, possam colmatar estas dificuldades, estas deficiências que existem atualmente no Conselho de Orange. Temos algumas garantias de que a partir de setembro as coisas irão começar a normalizar, não totalmente resolvidas, mas vamos continuar a trabalhar para que isso aconteça. Referi ao Sr. Secretário de Estado que o Conselho de Orange, por causa das suas características, é o maior Conselho do Médio Tejo, um Conselho muito esperto e que necessita muito deste tipo de cuidados primários. Não temos hospital, como sabemos, mas por isso precisamos deste reforço. Foi um pouco isto, uma das questões, uma das questões abordadas pelo Secretário de Estado foi precisamente isto, ficando no final com a garantia de que os responsáveis estão atentos e que estão a procurar encontrar as soluções o mais rápido possível para aquilo que pretendemos.
Autárquica 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Luísa Henriques foi a candidata escolhida pelo Partido Socialista para lutar pela presidência da Junta de Madalena Bezelga, Conselho de Tomar. A Hertz recebeu em estúdio a cabeça de lista em mais uma entrevista do ciclo dedicado às eleições de 26 de setembro próximo. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
Luísa Henriques, candidata pelo PS à Junta de Madalena e Bezelga, veio à Hertz no âmbito das eleições autárquicas que se irão realizar este ano. A candidata, que pretende suceder ao antigo presidente Arlindo Nunes, que não foi candidata à freguesia. A autarca afirma que não se trata de uma surpresa, mas de uma sucessão natural.
Isto resulta de um percurso, portanto, é o culminar de um percurso que eu iniciei há 16 anos. Portanto, eu estive 12 anos na Assembleia de Freguesia, 8 deles como presidente da Assembleia. Os últimos 4 estou no Executivo, portanto, em funções, como secretária, desempenhando muitas vezes a função de presidente devido a esse problema que ocorreu. Portanto, acaba por ser uma sucessão natural e não uma surpresa. Penso que não será uma surpresa mesmo para a população.
Segundo o Luís Henriques, a equipa que ganha é a equipa que não se mexe e por isso esta conta com alterações pouco notórias. O segredo da candidatura é continuar com o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos pelo partido. Ao longo da entrevista foi tocado no tema da desertificação da freguesia, que é um reflexo de todo o país. A melhoria nos transportes, a melhoria nos meios de comunicação e a manutenção das estradas foram também medidas que apresentou para a fixação da população. A candidata vê também a pandemia como um ponto de viragem para os problemas de migração.
A pandemia que assolou o país e o mundo fez com que as pessoas repensassem a forma de viver, ou seja, como deve ver com a forma de vida, e pensaram noutras prioridades. Eu penso que isso poderá vir aqui comatar um pouco a situação que estávamos a falar anteriormente da diminuição da população. Eu penso que as pessoas hoje começam a pensar de maneira diferente. O facto de terem estado fechadas em prédios, não é? em apartamentos e não poderem sair e depois perceberem que realmente viver no campo é muito diferente, a qualidade de vida é muito melhor. Claro que eu penso que nós estamos muito bem, mais uma vez eu tenho a certeza que estamos muito bem servidos a nível de ensino. Nós temos 3 estabelecimentos de ensino que têm projetos diferenciadores e que têm cativado algumas crianças, mais crianças para a freguesia. Portanto, vamos esperar que com o nosso trabalho e com esta nova forma de pensar a vida, que consigamos reverter esta situação.
A candidata acredita no bom trabalho desenvolvido pelo atual Presidente da Junta, mas tem planos para alterar situações específicas caso seja eleita.
Já está a ser feita uma parte, portanto, a ser instalado o saneamento básico numa parte da freguesia, porque tem uma baixíssima cobertura de saneamento básico, portanto, isso é um ponto. Relativamente ao abastecimento de água, temos um problema com as condutas, que já são obsoletas, não é? Tudo tem o seu tempo de vida, o que nos provoca ali alguns constrangimentos, porque estão constantemente a ter rupturas e depois vêm os problemas no pavimento. Portanto, também é necessário fazer aqui alguma remodelação nas condutas de abastecimento de água. Temos ruas ainda que não têm iluminação pública devido às infraestruturas que não passarem junto à via pública. Gostaria também de... Um dos objetivos era criar parques de lazer. Nós criámos um parque. Portanto, depois tem que haver parcerias também provavelmente com as associações, porque nós não temos terrenos.
Estão também nos planos de Luís Henriques o apoio ao associativismo e o apoio escolar. A candidata que acredita na sucessão ruma agora às autárquicas que terão lugar a 26 de setembro.
Autárquicas 2021 são na ERA.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, lamentou que a autarquia tenha sido obrigada a encerrar a atividade industrial da empresa Hidrobetão, justificando esta decisão com falta de licenciamento da atividade ali exercida. Em declarações à Hertz, o autarca deixou claro que a prioridade passa sempre pela defesa da qualidade de vida da população, referindo-se, neste caso, ao ruído que incomodava as pessoas que habitam na envolvência daquela empresa. Entretanto, refira-se que a Hidrobetão tem em vista a instalação no Parque Empresarial, onde até já ganhou a concessão de um lote.
São decisões que nós procuramos não ter que tomar, mas não há dúvida que os regulamentos legais e a lei são para cumprir, e não tendo havido da parte da empresa a resposta às várias tentativas de legalizar ou de proceder uma alteração da mudança da empresa em tempo útil para outro local, nós tomamos a decisão, de acordo com os mecanismos que a lei permite, só respeitando as exigências da lei, nomeadamente no que respeita à audiência dos próprios interessados, da empresa, etc., e tomamos a decisão de encerrar a atividade industrial que ali se processa, dado que não tem qualquer licenciamento e provoca um ruído e situações de incómodo para a zona habitacional adjacente. Também é verdade que, entretanto, a empresa está a tentar encontrar uma solução, talvez com uma celeridade menor que aquela que nós gostávamos que acontecesse, e tendo ontem mesmo sido feito uma asta pública para um dos lotes do novo parque empresarial, em que uma das empresas que concorreu foi justamente a Hidrobetão, e que ganhou a concessão de um dos lotes que estava em asta pública. Mas daqui até ter condições para desenvolver a atividade lá, demorará algum tempo. Da nossa parte não, porque o parque empresarial tem praticamente as infraestruturas concluídas, ficam concluídas este mês, e eles podem iniciar determinados projetos para poder instalar-se lá, cumprindo, obviamente, as exigências legais e as determinações legais relativamente à atividade que desenvolve. É esse o nosso compromisso, é o compromisso com as pessoas, com a melhoria da qualidade de vida, e também no cumprimento daquilo que são as regras legais aplicáveis. Obviamente que nós procuramos encontrar soluções a todo o tempo para os vários problemas. Não havendo soluções outras, procedemos neste caso ao encerramento da atividade.
A Rua Infantaria 15 em Tomar ficará do futuro reservada para os peões. Está em causa uma artéria onde a largura não permite a desejada segurança na convivência entre transeuntes e automobilistas, sendo que o Partido Social Democrata já tinha mesmo apresentado uma proposta no sentido de reservar aquela rua apenas para a circulação pedonal. Proposta essa, que recorde-se, foi aprovada por unanimidade. O tema voltou a estar em análise em reunião do Executivo, ocasião em que o vereador José Delgado, do PSD, apontou para os problemas de segurança.
todos já sabemos e falámos nisto, a Infantaria 15, conhecida por ruas de cinema, de facto, há dezenas de anos, não é de hoje, tem problemas de acessibilidade e de segurança face aos passeios que tem, que nem são passeios nem são via, é um misto de nada que vem de há muitos anos. Portanto, há intenções, e nós também já propusemos, de regularizar e de fazer ali um espaço com mais acessibilidade e mais segurança, especialmente para os mais idosos e para as crianças, por circular com um carrinho de bebê, ou vão duas rodas em cima do passeio, ou vai o carro todo cá em baixo. Mas o que eu achava é que valia a pena, e penso que isso está na mesa, e nós todos, penso, concordamos com isto, de uma vez por todas resolver aquela rua e pô-la pedonal, conjugando certamente com a necessidade de apoio de mercadorias aos espaços comerciais e às pessoas que por ali habitam. Temos a alternativa das transversais, mas vi também, todos já vimos, uma, duas mesas estreitinhas naquele passeio que mesmo curto já não podem passar pessoas, e também os restaurantes pouco têm, pronto, têm alguma desvantagem em relação a outras zonas, até do próprio centro histórico. Portanto, valia a pena pensar neste espaço, e nós reparamos que os carros que passam lá não são assim tantos, que valia a pena repensar e devolver este espaço em segurança para lazer, para os comerciantes também terem alguma oportunidade de esplanadas, mas acima de tudo criar uma zona de circulação franca, onde penso que é uma extensão da praça para uma zona da cidade que tende a crescer, que valia a pena de facto repensar e por esta zona pedonal e em segurança, desmanchando os passeios e pondo tudo ao mesmo nível. É claro que temos o problema das acessibilidades para as lojas, mas acima de tudo, que também não são fáceis porque há desníveis muito grandes à esquerda e à direita, eu acho que vale a pena agarrar neste espaço, porque é uma continuidade do centro histórico e nós queremos é qualidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, recordou depois que a autarquia já aprovou uma proposta no sentido de tornar a Rua Infantaria 15 como exclusivamente pedonal, cenário que só irá tornar-se em realidade depois de colmatadas as lacunas de saneamento daquela zona com a posterior requalificação dos pavimentos.
A relembrar, foi aqui aprovada em reunião de Câmara uma proposta até vossa em relação à Rua Infantaria 15, aprovada por unanimidade, no sentido de transformar a Rua Infantaria 15 numa rua pedonal. E, portanto, está previsto no orçamento e está a decorrer que há parte daquela zona que não tem saneamento. E, portanto, está-se a fazer uma revisão do projeto para entrar com o saneamento e a seguir requalificar tudo aquilo que são os pavimentos exteriores desta rua. E, portanto, sim senhora, foi aqui aprovada a proposta, é a nossa intenção, obviamente, levá-la a efeito, e quando se fizer a empreitada, faz logo o saneamento como função das redes subterrâneas, quer de eletricidade, águas, telecomunicações, portanto, passar tudo a subterrâneo, e, portanto, é nesse sentido que o projeto, porque o projeto que existia tinha apenas a questão do saneamento, e, portanto, nós queremos também fazer a vala técnica, e havia aí, não era consensual aquilo que eram os pavimentos daquela zona, porque já havia no passado um projeto. E, portanto, o que nós pedimos a quem nos está a fazer a revisão do projeto, que foi a empresa, como ainda funciona, que foi a empresa que tinha feito o projeto inicial, que nos apresentasse várias soluções de pavimentos, sendo que aquilo que pretendemos é que haja aqui uma leitura comum ao centro histórico em matéria de pavimentos. E, portanto, nos apresentassem várias soluções para que depois aqui, entre os que aqui tiverem, puderem escolher aquilo que seja a solução final.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.